A Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, destinou R$1.300.000 ao OPECAM aqui na cidade de Cascavel. E esse recurso, repassado via renúncia fiscal, será então aplicado em projetos e iniciativas para manter aqui o hospital. Nós vamos entender um pouquinho mais de como esses recursos serão usados, aproveitados. Afinal de contas, sabemos da seriedade da OPECAM, bem como a transparência. A sociedade sempre tem acesso a essas informações, todos esses recursos que são aplicados e os projetos que estão em andamento na OPECAM, sempre de forma muito exposta, sempre de forma muito transparente para a sociedade e as instituições. E a Kellen Aires está aqui conosco nos estúdios da CBN, ela que é diretora de assuntos institucionais da OPECAM, para a gente falar desse trabalho tão importante que o hospital realiza aqui em Cascavel e região. Kellen, bem-vinda mais uma vez à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui divulgando os projetos da OPECAM. Bom dia a todos os ouvintes. Então, nós vamos falar dessa parceria da OPECAM com a Sanepar, né? A Sanepar destinou R$1.300.000 para o nosso projeto Pronom, que é um projeto junto ao governo para a destinação do imposto de renda, né? Então, a nossa meta é arrecadar R$10.743.000. O que é que nós vamos fazer com esse dinheiro? Nós vamos comprar um equipamento para tratar o câncer na radioterapia. Ele chama acelerador linear. Nós conseguimos, até o momento, 47% desse valor. Temos até novembro para arrecadar os 100%. Né? Então, nós estamos aí conversando e pedindo apoio, principalmente das empresas do lucro real, que podem destinar 1% do seu imposto de renda devido para o nosso projeto. Qualquer dúvida, primeiro passo, Marcelo, converse com o seu contador, fale do seu desejo em fazer essa destinação, porque é uma forma de você controlar onde o seu imposto está sendo investido. Então, a OPECAM tem até novembro para arrecadar, depois gera um convênio, a OPECAM faz a aquisição desse equipamento e a prestação de contas, tanto no nosso site quanto na plataforma do governo. Né? Porque é um projeto incentivado. E agora, as pessoas físicas estão fazendo as suas declarações. Quem faz a declaração de imposto de renda completa pode destinar também para esse projeto. Então, lógico que o maior volume são pessoas jurídicas, mas pessoa física também pode fazer essa destinação.
Isso, tanto a pessoa física quanto a jurídica, tendo dúvidas de como fazer essa destinação, os escritórios de contabilidade podem auxiliá-los. Né?
Isso, mas também podem ligar lá no hospital para falar com o setor de projetos. E a gente orienta passo a passo.
E essa parceria com a Sanepar já é o quinto repasse que a Sanepar realiza para o OPECAM. Todos esses repasses já chega a quase 6 milhões de reais, 5,7 milhões, quase 6 milhões destinados ao OPECAM. E como já é explicado aqui pela Kellen, os valores são oriundos da chamada renúncia fiscal e esses valores acabam garantindo a continuidade de projetos, ajudam, auxiliam aí nos projetos, como já colocado também pela Kellen. Claro que o valor, a meta é de 10 milhões de reais, então os recursos estão sendo levantados e cabe também a todos nós, enquanto sociedade, contribuirmos de alguma forma com este projeto. Este aparelho, este equipamento que será adquirido com os recursos deste projeto vai atuar no setor de radioterapia. E aqui trazendo até mesmo como divulgação, a OPECAM tem essa preocupação de colocar à disposição da estrutura do hospital equipamentos com um alto avanço tecnológico, não é? Então, levando em conta toda a demanda de atendimento, é importante que haja equipamentos de última geração, equipamentos avançados para o tratamento do câncer. Isso proporciona até mesmo um tratamento de melhor qualidade para os pacientes, não é, Karen?
Com toda certeza, Marcelo. Conversando com o físico médico, que é uma pessoa que faz todo o planejamento junto com o médico radioterapeuta, quanto aos benefícios desse equipamento, né? Porque a tecnologia, ela caminha junto com a saúde, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha esse olhar, esteja com equipamentos de última geração para proporcionar ao nosso paciente uma qualidade de vida melhor. Um exemplo que ele me deu, assim, bem simples, Kelly, se o paciente tiver um tumor na cabeça, com esse equipamento, ele preserva a visão do paciente. Então, olha o ganho, olha a qualidade para essa pessoa que pode ter a sua visão afetada se não tiver esse equipamento, por conta da tecnologia que ele oferece. Então, isso é imensurável, você tratar o paciente e permitir que ele ainda consiga ter uma visão 100%. É imensurável, né? E é algo que a gente tem que buscar sempre, tem que estar atento às tecnologias e trazer para o nosso paciente o que tem de mais moderno e o que vai proporcionar a ele um efeito menor em relação ao tratamento.
E a importância desses avanços vai de encontro, como eu falei há pouco, Kellen, com a questão da demanda do hospital. Em média, por ano, quantos pacientes passam pela OPK?
Olha, eu trouxe os dados aqui, só no ano passado foram 488 mil atendimentos. Nós somos referência para mais de 280 municípios, fora outros estados, né, e países vizinhos. Muitos pacientes do Paraguai, crianças, vêm fazer tratamento em Cascavel.
E os custos para manter todo esse atendimento, em média, por mês, quanto que a OPCAM precisa aportar para manter essa qualidade de atendimento?
É um grande desafio isso, Marcelo, são 20 milhões.
20 milhões por mês.
20 milhões por mês que nós precisamos aí de recursos do governo. O governo, ele ajuda, né? Mas ele não paga toda a conta, então nós precisamos realizar aí esses projetos, esses eventos, as contribuições da pessoa física, da pessoa jurídica, a doação do Nota Paraná, a doação dos cofrinhos, para conseguir equilibrar a nossa receita e a nossa despesa aí.
É porque a OPCAM é uma instituição classificada dentro da filantropia, certo? Ela é uma instituição filantrópica. E aí, como manter, não é, o equilíbrio de todas essas finanças? Porque 20 milhões todos os meses, isso ao ano, dá um valor muito, muito, muito estratosférico. Então, realmente, por ser uma instituição filantrópica e ter todos esses custos e manter a alta qualidade de atendimento que a OPCAM tem, realmente torna-se um desafio muito grande.
É um grande desafio, né? Nós temos mais de 1.300 colaboradores... 300 médicos, mais de 600 voluntários, tudo para fazer com que essa engrenagem funcione, né? É um atendimento multiprofissional, então o médico, ele assiste o paciente junto com o enfermeiro, com o assistente social, com o psicólogo, farmacêutico, nutricionista, então toda essa equipe envolvida, empenhada para atender o paciente, né? Fora os voluntários que vão nos quartos, fazem as visitas religiosas, o pessoal da capelania hospitalar, a equipe de humanização, temos a casa de apoio para as pessoas que não moram em Cascavel, que precisam fazer aquele tratamento ambulatorial. Por exemplo, a radioterapia é um tratamento que o paciente vem a semana toda. E se não mora em Cascavel, vai e não tem um parente em Cascavel, onde ele fica hospedado? Na nossa casa de apoio. Né? Então, foram mais de 2.364 diárias, né, que a OPCAM, junto com a população, conseguiu proporcionar para essas pessoas terem uma qualidade de vida. Você imagina, Marcelo, você ficar indo e voltando todos os dias, mora ali a 100, 200 quilômetros de Cascavel, levantando de madrugada, chegando à tarde em casa, doente. Qual a qualidade de vida que você vai ter? Né? Então, pensando no paciente, a OPCAM tem a casa de apoio.
E tudo isso, Kellen, na verdade revela esse traço humano da OPCAM, esse tratamento humanizado, porque isso faz uma diferença muito grande para o paciente, principalmente, porque é ele o principal impactado durante o tratamento. Então, se ele tem à disposição dele uma equipe multidisciplinar, se ele tem uma estrutura física adequada, um bom hospital, uma boa estrutura, bons equipamentos tecnológicos, tudo isso acaba contribuindo até mesmo para o resultado do tratamento. Existe uma diferença muito grande em um paciente oncológico que faz um tratamento, talvez uma instituição que não tenha tanta estrutura, para uma que tenha toda a estrutura que ele precisa. Isso acaba impactando até mesmo no resultado do tratamento.
Com certeza, nós estamos aqui ampliando a nossa estrutura, terão mais leitos de UTI. Isso faz com que a gente possa realizar mais cirurgias complexas, mais transplantes, mais leitos de internação, melhorar o ambulatório, ampliar o ambulatório. Tudo isso pensando no conforto, no bem-estar desse paciente, do familiar que está junto ali, né, Marcelo? Porque quando o paciente está em tratamento, a família toda adoece, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com a família.
Até porque eu acho que, observando tudo isso, quando o paciente recebe ali o diagnóstico do câncer pelo médico, pelo tratamento que ele está fazendo, e ele começa efetivamente ali o tratamento dele, tudo isso, eu falava da questão da humanização e da qualidade do impacto positivo disso no tratamento, mas acho que na verdade poderíamos sintetizar isso como se fosse a esperança que o paciente tem em atingir a cura. Porque daí, se ele se depara com todo esse aparato, ele sabe que ele pode confiar que aquilo poderá em algum momento trazer ali a cura. É uma esperança, porque todo paciente oncológico, claro, tem ali a sua esperança de que vai melhorar, de que vai ser curado daquilo. Mas ele só tem essa esperança alimentada porque ele sabe que tem bons profissionais atendendo ele. Ele sabe que tem bons equipamentos à disposição para ajudá-lo na radioterapia, na quimioterapia. Então, quando a gente fala de qualidade de tratamento, na verdade é isso, é a esperança que o paciente tem de que ele vai conseguir superar essa barreira.
Isso é essencial, todo esse suporte para fortalecer o paciente para que ele passe por tudo isso de uma maneira mais leve, vamos dizer assim, né? De uma maneira mais leve. Eu estava lembrando de um fato que aconteceu semana passada. Um visitador hospitalar me perguntou se eu tinha alguém que falava em Libras, né? Porque tinha um paciente na UTI que ele era surdo. E aí a gente precisava se comunicar com esse paciente ali. E aí a gente conseguiu uma pessoa que foi lá e conversou com ele. Ele ficou todo emocionado. A família depois mandando mensagem para nós. Assim como acontece, por exemplo, às vezes é uma criança que não está conseguindo comer. E aí a mãe pede ali algo diferente que de repente não tem no cardápio. A equipe, ela move montanhas para buscar, né, para dar aquele conforto, né? Muitas vezes ali a quimioterapia faz com que o paciente fique com algumas feridas na boca, daí tem que fazer o laser para ter mais conforto. E aí, quando ele tem a vontade de se alimentar, a equipe faz de tudo para que ele coma aquilo que ele tem o desejo, né? Para que dê esse carinho a mais para o paciente.
Muito legal você ter mencionado a questão do público infantil, porque a UPCAN tem a ala da oncologia infantil. A gente já tende aí a assimilar muito mais a questão do câncer com o paciente já adulto, mas as crianças também podem ser acometidas pelo câncer, e existe toda uma estrutura, uma ala dedicada só ao tratamento oncológico infantil. Tanto é que, o ano passado, me recordo, nós tivemos vários eventos aí na cidade, onde os recursos seriam destinados especificamente para a ala da oncologia infantil, não é?
Isso, a campanha do MEC Dia Feliz. Ela acontece no mês de agosto, onde nós temos que vender o sanduíche Big Mac. E desde o início dessa campanha, nós conseguimos aí construir a ala onde as crianças e os adolescentes são atendidos, comprar equipamentos para operar essas crianças, comprar equipamentos para UTI, reformar a sala de espera deles. E é uma demanda que sempre está em crescimento. A gente tem recebido aí de 75 a 80 casos novos, né, todos os anos. Então, é algo que a UPCAN se especializou e é referência para toda a nossa região. Então, as crianças lá do Noroeste vêm para cá, as crianças de Foz do Iguaçu são encaminhadas para cá. Então, a UPCAN é referência no atendimento da criança e do adolescente com câncer.
Bom, Kellen, para finalizarmos a nossa entrevista, falamos até mesmo no início da entrevista sobre como as empresas, como as pessoas jurídicas podem contribuir ali com a destinação do imposto de renda para a instituição, mas agora, de modo bem geral, como que a sociedade, tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, podem contribuir com o trabalho da UPCAN E principalmente quando for fazer destinação de recursos, doação, enfim, qualquer trabalho que envolva recursos financeiros, cuidar também com golpes, ter certeza que o dinheiro está sendo destinado para o OPCAM, porque infelizmente sabemos de pessoas mal intencionadas que às vezes usam o nome não só da OPCAM, mas de outras instituições sérias para captar esses recursos de forma criminosa. Então, como que a comunidade pode colaborar, seja com recursos, mas até mesmo com voluntariado lá na OPCAM?
Muito bem abordado, viu, Marcelo? É importante essa questão de cuidar com os golpes, né? Então, a OPCAM tem os seus canais oficiais, tem a equipe do telemarketing que faz contato. E se você ficou com dúvida, entre em contato conosco no 2101-7000. Hoje a nossa prioridade é a doação de recursos financeiros, porque aí você direciona aquele dinheiro para a emergência que nós estamos enfrentando no momento. Então, doações de dinheiro são as mais, assim, mais importantes para nós. Os projetos incentivados também, que é a doação através do imposto de renda, a doação do seu tempo através do trabalho voluntário, que é tão importante, tão valoroso, tem vários setores, desde levar um café da manhã para o paciente, né, a ajudar a transportar o prontuário dele, enfim, tem inúmeras atividades lá com o trabalho voluntário, de manhã, de tarde, à noite. Também, né, a Nota Paraná, destinando sua notinha nas nossas urnas, o seu troco em alguns estabelecimentos, algumas lojas que também já fazem uma doação automática, você arredonda ali o valor da sua compra e eles destinam para nós, tem uma rede de farmácia e outros segmentos aí que estão aderindo, supermercados também. Então, são várias formas de contribuir. Nós estamos à disposição no 2101-7000, no site opcam.org.br, tem contribuições. Se você não é da região, quer fazer uma doação pelo nosso site também, tem o botão doar. Então, todas essas formas são extremamente importantes e valiosas, né? Porque vocês estarão ajudando a OPCAM a salvar mais vidas.
Kellen, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez pela sua presença aqui no CBN Cascavel, nos trazendo um pouco da realidade da OPCAM, esse trabalho sério que a OPCAM realiza aqui na cidade de Cascavel, tornando-se referência não só para a nossa cidade, mas para toda a nossa região. Muito obrigado pela sua presença.
Eu agradeço o carinho e, em nome dos nossos pacientes, agradeço aí a oportunidade. Que Deus abençoe a nós.